Lá no Piauí, na semana passada, uma garota de 17 anos, Júlia Rebeca, ela foi encontrada morta. A polícia suspeita e afirma que foi suicídio, na cidade de Parnaíba. Inclusive, foi objeto de uma matéria no Fantástico. Essa garota, foi filmada com mais outros dois adolescentes, uma menina e um rapaz, onde eles estariam praticando sexo, enfim. E essa filmagem, eu diria de forma irresponsável, soltou nas redes sociais, e essa garota postou algumas mensagens. Ela deixou uma mensagem: eu te amo, desculpa eu não ser a filha perfeita, mas eu tentei. Desculpa, eu te amo muito. Ela postou essa mensagem. E ainda: é daqui a pouco que tudo acaba. E depois disse: tô com medo, mas acho que é tchau para sempre. Então, essa garota, o depoimento de todas as pessoas, era uma garota como muitas, alegre, enfim, muito querida lá em Parnaíba. E a polícia busca, porque na verdade são três vítimas nesse processo. O que é que eu quero chamar a atenção? É que a gente precisa encontrar uma saída para os limites nessa área da postagem. Aliás, tem um depoimento aqui de uma delegada federal dizendo que isso está muito comum, mais do que a gente imagina. Então, veja que situação. Então, a ideia é que a gente possa aqui não só encaminhar uma mensagem à família, eu vou estar encaminhando aqui a comissão sobre isso, mas que a gente possa aqui, com o apoio do Ministério, enfim, está tratando, nós estamos nesse instante tratando aqui das regras relacionadas à internet. Eu acho que um tema como esse nos faz refletir muito. Repito, não é o único no Brasil. Então, eu lamento trazer essa notícia triste, mas eu trago aqui, com toda a solidariedade, às pessoas que sofrem muito por isso, mas também para que a gente não deixe que isso venha a se repetir, que a gente possa tomar uma providência enquanto Congresso Nacional, enquanto governo federal, enfim, enquanto sociedade.
Obrigada, senador Wellington. E eu concedo a palavra à senhora ministra Maria do Rosário.
Bem, senadora Ana Rita, nesses dois pronunciamentos que tivemos a oportunidade de ouvir do presidente da Federação dos Aposentados e do senador Wellington, do Dr. Pimenta e do senador Wellington, nós temos o exemplo da amplitude dos temas relacionados aos direitos humanos. E eu quero dizer a vocês que é impossível tratar destes temas tão amplos no âmbito, se nós considerarmos uma comissão de direitos humanos, uma Secretaria de Direitos Humanos, uma estrutura, cada uma. Então, o nosso trabalho tem que ser cada vez mais cooperativo e articulado para somarmos os esforços. E, no âmbito do governo, nós precisamos trabalhar cada vez mais, e este é o sentido que a presidenta Dilma tem nos orientado, que todas as pastas tenham este olhar sobre a vida e a dignidade humana. Por isso, meu caro presidente da federação, eu não me coloco aqui diante de vocês com a condição de oferecer as respostas todas pelas quais o senhor tem lutado a sua vida inteira e o próprio senador Paulo Paim, mas com a tarefa de contribuir na organização e na busca destas respostas, que é a missão da Secretaria de Direitos Humanos. Na questão do idoso, eu quero lhe dizer que a presidenta Dilma compôs um grupo de trabalho com um decreto importante que chama atenção para esse fenômeno que nós estamos vivendo. O Brasil não pode mais olhar para si próprio como um país que não reconheça o seu rosto idoso. Nós somos um país que estamos fazendo rapidamente a travessia para uma nova realidade. O senador Paulo Paim é pioneiro de uma época. Ele percebeu na dignidade da pessoa humana que é idosa aquilo que diz respeito a todos nós, não só ao idoso, mas a pessoa que hoje é criança, que é jovem. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é, no prazo de 20 anos, aquilo que a Europa viveu em 100 anos, em termos de envelhecimento humano. As famílias não são mais as mesmas. Antes as famílias eram grandes, sempre havia a possibilidade de um filho ou de uma filha mais atento à necessidade dos pais e dos avós. Hoje, famílias pequenas exigem novos arranjos. Nós estamos precisando regulamentar a profissão de cuidadores, formar cuidadores, mas precisamos, ao mesmo tempo, não ceder à ideia simplesmente dos asilos, que significam o abandono. E aqueles idosos que não têm ninguém? A questão das violações de direitos nas instituições de longa permanência. Então, isso tudo diz respeito a direitos humanos, mas não só a execução pela Secretaria de Direitos Humanos, mas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pela área da saúde, cada vez mais importante, pelo Ministério do Trabalho e, sobretudo, também aquilo que nós, se temos muitos desafios, também temos que nos orgulhar, que é o Ministério da Previdência Social. Porque eu fico pensando assim, olhando os países do mundo, a maioria deles deu fim à Previdência Social Pública. A onda neoliberal que varreu as nações durante os anos 80 e os anos 90 acabou com essa estrutura de Previdência Social Pública em muitos países. E no Brasil, graças aos idosos e aos aposentados que lutaram, nós podemos dizer que nós continuamos e aprofundamos uma estrutura pública. Mas temos que melhorar. E as suas bandeiras são as nossas bandeiras. Nós temos que caminhar nesse sentido. Eu até lhe peço perdão nesse sentido, lhe peço desculpas objetivamente, e aos idosos, se às vezes parece que nós não temos a atenção devida. É que, diante das situações tão duras, tão difíceis, pode parecer que há um esquecimento. E não pode mais parecer isto. Por isso, este fórum é importante, porque nós não damos conta sozinhos. Então, o senhor, as lideranças dos idosos, todo o Brasil tem que levar suas causas adiante, porque é humanamente impossível nós conseguirmos representar com a devida atenção todas as causas, e nós precisamos que esses líderes apareçam. Então, queria dizer isso ao senhor, realmente, porque muitas vezes pode parecer que nós não damos atenção. E nós procuramos fazer o máximo, mas humanamente não tem sido possível estarmos à frente de todas as bandeiras, de todas as causas. Precisamos de mais e mais lutadores reconhecidos. Agora, o senador Wellington também nos traz um elemento que é impossível não pensar que nós somos pais e mães. É impossível não pensar nos jovens do Brasil, nas crianças. Então, eu quero, de forma muito simples e direta, dizer ao senhor que o fato do Fórum Mundial de Direitos Humanos ter dedicado uma parte dele importante às questões da comunicação, da internet, das redes de computadores, isso já é um sintoma da nossa preocupação. De um lado, quando a presidenta Dilma se pronunciou na ONU, ela destacou que esse tipo de espionagem que o Brasil vive e que o cidadão vive é uma violação aos direitos humanos. E a presidenta deu a linha. São violações de direitos humanos. Mas, por outro lado, e junto com o discurso da presidenta, mas agregando a ele, essa transformação da internet numa exposição absoluta, num desequilíbrio total.
Nós duas fomos vítimas, né?
Exatamente. A senadora Ana Rita sofreu ataques perversos, porque é terrível. Nós, como defensoras de direitos humanos e defensores, Muitas vezes a discriminação que há contra a pessoa que sofre a discriminação cola na senadora Ana Rita. Essa discriminação é usada contra ela, como mulher. Às vezes ela é usada contra mim também.
Claro, muitas vezes.
Eu me sinto fortalecida por encontrar a nossa força e por saber que os lugares que nós estamos devem servir, como o senador Paulo Paim disse, para atender aqueles que não têm a possibilidade de dizer dos seus direitos. Então, essa mãe que perdeu essa menina que, ainda que tenha morrido, permanece com a sua memória, porque tem que permanecer, porque as pessoas morrem e não... Eu quero dizer a vocês, muitas vezes nos olham como defensores de direitos humanos, porque nós trabalhamos também com o legado e a memória dos que morreram. Esses dias eu ouvi uma mãe do Rio de Janeiro, de um filho que foi torturado e morto no primeiro dia em que ele entrou no sistema socioeducativo. E essa mãe, ela me disse uma coisa em público. Ela disse: o meu filho continua falando pela minha voz. Eu sou a voz do meu filho. Então eu escuto essas mães e digo ao senhor: essa mãe vai continuar com a força que tiver defendendo a sua filha. E nós temos que estar ao lado dela. Em primeiro lugar, para que ela sinta que a vida da sua filha tem valor para nós e que a morte da sua filha tem um significado de morte também para todos nós. Ao mesmo tempo, para que esta história tão triste e terrível, ela, de um lado, não fique impune, mas de outro lado, signifique que nós vamos salvar outras vidas. Porque quantas vidas se perderam pela incidência e o convite à morte que está presente nas redes sociais? Eu tenho na memória um jovem no Rio Grande do Sul que, participando das redes sociais, foi convidado também ao suicídio e no dia do seu aniversário cometeu o suicídio, orientado por pessoas de todo o mundo aos métodos da morte. O pai desse jovem professor universitário move ações até hoje contra este site que orienta jovens absurdamente à morte, que se encontram estas pessoas em vários lugares do mundo. Então vocês têm nas mãos aqui, no marco sobre a internet, uma peça fundamental para pensar essas questões. Isso está na mão dos legisladores, está na mão de vocês agora, na votação que ocorrerá na Câmara e na vinda do projeto para o Senado. Que este projeto tenha um olhar sobre essa menina, sobre esse menino, sobre os nossos filhos e sobre a possibilidade também de, na internet, produzirmos paz, já que ela tem sido território de violações aos direitos humanos absurdas que não podem ter lugar ali. Então, eu quero me somar totalmente ao que o senhor trouxe, fisicamente até, na vontade de abraçar essa mãe. Mas não significa nada abraçarmos essa mãe se nós não tomarmos a atitude que devemos tomar, vocês como senadores e senadoras, nós como lideranças do Executivo, para enfrentarmos este estado de coisa, onde um grupo, num site, em qualquer país do mundo, localiza-se e age dentro do Brasil impunemente, seja para exploração sexual ou para a morte de uma menina. Então, eu quero, do senador Ana Rita, convidar todos ao Fórum Mundial, dizer que os pronunciamentos próximos serão de forma muito dedicada e competente, eu tenho certeza, respondidos pela secretária executiva, que é a secretária executiva também do Fórum, e convidar o senador Wellington a estar no nosso debate do Fórum Mundial sobre comunicação, representando esta família, esta mãe e essa menina. Muito obrigada, bom trabalho a todos.
Obrigada, ministra Maria do Rosário. Eu queria apenas dar uma sugestão, ministra. Depois de tantas sugestões que já foram dadas aqui, mas aproveitar a presença da senhora, talvez fosse interessante pensar, e o próprio fórum ajudar a gente a pensar o que fazer, mas uma sugestão que houvesse campanhas publicitárias, rádios e TVs, a respeito desses assuntos, né? Envolvendo o governo federal, os governos estaduais, talvez os governos municipais, mas eu acho que é mais fácil o próprio governo federal, os governos estaduais, com foco realmente na adolescência, né? Que trata dessa questão da relação da intimidade na internet e que leva, como aconteceu com essa moça, com essa menina, ao suicídio, né? Então, acho que seria muito interessante. E outra, eu acho que essa Comissão de Direitos Humanos, senador Wellington, em conjunto com a CCT, poderá promover aqui uma audiência pública sobre esse tema. Acho que é uma forma também de aprofundarmos mais esse assunto, de conhecermos melhor os instrumentos e aperfeiçoar a nossa legislação e garantir a fiscalização de fato. Porque tanto eu quanto a ministra Maria do Rosário fomos vítimas de um portal que divulga apenas mentiras. E nem todo mundo que acessa o portal sabe que aquilo ali que está sendo posto é uma mentira. E eu fiquei mais de um mês, e até hoje ainda recebo informações, de que eu fui autora de um projeto que garantia uma bolsa para a prostituição. Quer dizer, não fui autora do projeto, mas gerou uma polêmica no país inteiro que eu tive que responder para diversos canais de TV, rádio, de várias cidades brasileiras e de vários estados. Quer dizer, trouxe para a gente uma dificuldade grande, porque tirou o meu tempo para poder dar as respostas. E, na verdade, a ministra foi também... penalizado, foi também, como é que eu digo, afetada por esse mesmo blogueiro, não é? Então, eu acho que situações como essa não podem acontecer. As redes sociais, elas cumprem um papel altamente importante, mas não pode servir para divulgar mentiras. Mentira não pode ser permitida nos canais de televisão, nem de rádio, e muito menos nas redes sociais. Então, nós precisamos realmente ter uma forma de inibir esse tipo de prática. Então, quero aqui agradecer profundamente a presença da ministra Maria do Rosário, chefe da Secretaria de Direitos Humanos. Quero aqui reforçar o convite que ela fez para que todos participem do Fórum Mundial de Direitos Humanos, e queremos contar, com certeza, com a presença de todos os membros desta comissão. Senador também Oswaldo Sobrinho, senador Wellington Dias, senador Eduardo Suplicy e senador Paulo Paim e os demais que compõem esta comissão. Ah, tá. E a Patrícia ficará conosco para continuarmos a audiência, e o senador Paulo Paim vai entregar formalmente à ministra Maria do Rosário o relatório do PL 122. Dando continuidade à nossa audiência pública, quero informar que as pessoas poderão dialogar com a nossa comissão, com esta audiência pública, através do site www.senado.leg.br/e-cidadania. Através do e-cidadania, poderá nos oferecer aqui opiniões, fazer perguntas. E aqui eu já quero aproveitar para dizer que o André Luiz Fernandes, que é de São Paulo, encaminha a seguinte mensagem. Desrespeito ao artigo 5º, inciso 20, da Constituição, associações, sociedade de amigos de bairro, processo moradores por cobrança ilegais de taxas de manutenção e segurança em loteamento. É preciso súmula vinculante, proibindo tais cobranças. O STF já sentenciou esta ilegalidade. Então, quero aqui agradecer o André Luiz por esta informação. Também se inscreveram aqui para poder se manifestar. Eu diria que nós temos agora, logo após esta audiência, a Comissão de Educação.
Só
que nós, eu e o senador Paulo Paim, somos membros desta comissão, o senador Paulo Paim também vai relatar um projeto lá, eu vou conceder a palavra às duas pessoas inscritas, após a fala dessas duas pessoas e o senador Oswaldo Sobrinho, que está aqui também para poder se manifestar, passarei a palavra à senhora Patrícia Barcelos para as considerações finais. Então, eu vou conceder a palavra ao doutor Dinarte de Páscoa Freitas, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, ANADEF.
Bom dia, senadora. Bom dia, senador Paulo Paim, secretária Patrícia. Eu, senador, eu represento aqui a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, secretária, e eu queria dizer que, dentro desse contexto, e dentro das falas já proferidas pela ministra e pela secretária e pelo senador Paulo Paim, a Defensoria Pública ela se coloca como uma instituição sempre à disposição para participar desse diálogo com a sociedade, para participar dessa construção de direitos humanos, de conscientização, de educação em direitos. E nós temos uma função, um mistério fundamental, não só que é acesso à justiça, mas é esse processo de conscientização e educação em direitos. E dentro dessa esfera, nos colocamos para o Fórum Mundial como um ente, a associação em especial, permanente para dialogar, para construir, trazendo cada vez mais o cumprimento daqueles princípios que a Constituição resgatou, que é a dignidade da pessoa humana, e como objetivo fundamental a construção dessa sociedade que a gente busca livre, justa e solidária dentro da esfera da erradicação da pobreza. Então, são essas palavras colocando a Defensoria Pública, a ANADEF, como um parceiro, como um ente, na construção dos direitos humanos, que é fundamental para esse ideário que a nossa República traçou. Obrigado.